Senhoras e senhores, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, a Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com o comendador, o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, juiz de direito da comarca de Ana Vitória, que responde pela vara da família, infância, juventude e anexos. Meu caro comendador, seja bem-vindo à CBN Vale do Iguaçu, por gentileza.
Obrigado pelo convite, professor Luiz, uma grande honra mais uma vez participar dos seus programas, particularmente cumprimento também os ouvintes da CBN, toda a equipe técnica da rádio que está na retaguarda, a direção. Como eu falei, é uma grande honra todo início de ano poder estar presente nos programas que o professor promove e fico à disposição para a gente falar um pouco da pandemia, de tudo aquilo que envolve as questões afetas ao nosso trabalho.
Que nós que agradecemos e vamos conversar sobre os efeitos da pandemia no judiciário da comarca de Ana Vitória.
A pandemia foi pesada e está sendo pesada ainda para todos nós, né? Se aproximou agora mais recentemente também na quantidade de casos, internações de pessoas conhecidas e, lamentavelmente, alguns óbitos, né? Então, ela estava um pouco mais distante. Primeiro foi aquele susto, aquele choque, aquela situação de paralisia que todos passamos da dúvida, da incerteza. Aos poucos as coisas, pelo menos parte delas, se assentaram. E quando parecia que ia entrar numa reta final, digamos assim, veio uma nova onda, né? O judiciário, ele se adaptou à tecnologia. Ele se adaptou à audiência virtual, à videoconferência, ao contato por telefone celular, por notebook, pelo WhatsApp, por e-mail, por outras formas de contatos que não presenciais. O fórum está bem mais vazio, porque nós tivemos a mudança também, claro, aqui na retaguarda. Poucas pessoas trabalharam ano passado e agora um retorno foi apenas parcial para que nós pudéssemos observar e respeitar todos esses cuidados necessários de prevenção, os cuidados necessários como o uso de máscara, que a gente usava até agora há pouco, de distanciamento que nós estamos mantendo, mas também de não aglomeração de pessoas no mesmo espaço físico. E uma parte da equipe em home office, com muita dificuldade, especialmente aqueles que têm filhos pequenos, que tiveram as aulas suspensas, né? Todo mundo junto em casa de um jeito que nunca ficou antes, e trabalhando ali 6 horas, 10 horas, 12 horas por dia, dependendo aí da categoria, do trabalho de cada um. Então, na retaguarda foi essa mudança do fórum fechado por um tempo grande e uma reabertura apenas parcial. E do trabalho, claro, de todo mundo em home office por um tempo e alguns permanecendo até então. E na execução dos atos, professor Aloysio, dos atos judiciais, propriamente dito, dos processos judiciais, quase 100% eletrônicos. O processo eletrônico, ele já existe em todos os tribunais do Brasil, o acervo de processo já é quase todo digitalizado, no Paraná já é 100%, no Tribunal de Justiça do Paraná. Mas nós viemos agora com as audiências também digitais, né? O contato com a parte, aquela conversa de balcão com o advogado, com a pessoa que vinha até a vara da família, esse JUSC, agora precisou ser com a distância, com as regras de cuidados. O que isso ocasionou na prática, professor Aloysio, particularmente dos processos? Não houve uma diminuição de ritmo. Ao contrário, houve até parte deles uma aceleração do trâmite.
Isso que eu ia perguntar, doutor Carlos. Houve exatamente uma aceleração em relação às atividades que o fórum, o judiciário, não parou, doutor Carlos.
Perfeito, professor Luiz. Muita gente fala, terminou as férias, agora que o fórum vai reabrir lá no mês de outubro. Sim. Do ano passado, né? Na verdade, não parou um só dia, né? No dia que houve a interrupção do atendimento presencial, no mesmo dia se começou o trabalho em home office com controle de estatística. Nós fizemos, por exemplo, professor Luiz, mais de 50 reuniões virtuais com a equipe ao longo do ano de 2020 que se passou, porque a gestão da equipe mudou. O professor Aloysio me conhece, é uma pessoa entrando na sala aqui, outra chamando ali, uma reunião daqui a pouco, emergência, atende a parte ali no corredor, chama numa sala reservada. Virtualmente é diferente, as pessoas tiveram no início ali um pouquinho mais de desconhecimento e daqui a pouco começaram a chegar em volume, em quantidade, e nós tivemos que nos reorganizar. Uma responsabilidade muito grande, professor Luiz, da equipe, particularmente da nossa, do judiciário de forma geral, com aumento de índice estatístico de produtividade. Claro que aquele que assiste, eu sempre faço essa ressalva. Quando a gente fala lá, por exemplo, que nós fizemos 6 mil sentenças no ano que passou, sentenças, decisões e despachos. A pessoa fala, poxa, e o meu não terminou ainda, né? Então nós temos muito cuidado, muita atenção individualmente com cada processo que corre aqui na Vara da Família e do Sejusc, para que essa aceleração ela produza um efetivo resultado de término ou de uma resolução, ao menos daqueles problemas que nos incomodam ali, que causam a vinda até o judiciário. Ainda permanece, professor Aloysio, uma dificuldade técnica que não depende 100% de nós, que é uma dificuldade socioeconômica, que é de uma internet ainda de pouca qualidade, na nossa região como um todo, no nosso país comparado com países mais avançados, né? Se a gente vai lá no exterior, ver como funcionam essas redes de internet em outros países, é muito mais rápido, é um alcance geral, não cai no meio de um caminho, de uma estrada, de uma garagem, né? E a dificuldade de aparelhos mesmo, né? Quem tem um pouco mais de disponibilidade financeira tem um aparelho de maior qualidade ali para fazer um contato com o fórum, para participar de uma audiência. Algumas pessoas sequer têm aparelho celular em casa, às vezes é um aparelho para toda a família, enfim. Essa é uma dificuldade que ainda permaneceu e que exige que a gente se adapte o mais rápido possível para fazer uma audiência, de repente, semipresencial. Algumas pessoas vêm fora, outras, o advogado, o juiz, o promotor, ficam atrás de uma tela para não ter uma aglomeração numa sala de fórum. Essa é uma pendência ainda a ser resolvida ao longo do ano, na medida em que a pandemia vai se alongar.
E com certeza também vai ser acelerado, se nós pensarmos no Brasil, nesse sentido, né? Porque é preciso. A gente percebe a questão do contato internacional através do WhatsApp, a ligação é perfeita. E muitas vezes aqui dentro da cidade, entre celulares via WhatsApp, é péssima, né? Doutor Carlos, eu sei que a pandemia também refletiu na questão dos projetos. Vamos pegar ainda esse primeiro bloco, falar sobre os projetos da cidadania. Nossa, um carinho enorme, a participação do público, sempre atendendo as reais necessidades da população. Como é que foi o projeto da cidadania?
Mais de 30 de projetos de cidadania executados no Sejusc, que o professor Aloysio conhece praticamente todos eles, e eles continuaram, mas com adaptações, né? Vou dar um exemplo de início, né, aqueles que nos acompanham. Nós temos uma capacitação para a rede de proteção e para os profissionais de educação chamada DEDICA, que o professor muito bem conhece, participou de inúmeras, né, como palestrante, como nosso mestre de cerimônias, como nosso apoiador, e esse projeto continuou. Então nós tivemos todos os encontros do DEDICA virtualmente, né? Nós trouxemos convidados especiais e claro que a gente precisa aproveitar o bom de tudo de ruim que aconteceu ano passado, né? De repente alguns profissionais que tinham muita dificuldade para vir até a União da Vitória pela inexistência de um voo comercial, pelo trabalho, pela agenda, é mais fácil reservar uma hora e meia na frente de um computador, às vezes dentro de casa, na mesa de estar ali de casa. Então nós conseguimos trazer palestrantes renomados ano passado no DEDICA. Um outro exemplo, professor Aloysio, nós atendemos a violência contra a mulher nesses mais de 30 projetos do fórum. Nós atendemos com muito cuidado, muita atenção, com muita empatia, de maneira individual, reservada e sigilosa à mulher. Mas também conversamos com o homem agressor, o professor sabe disso, porque o homem agressor ele precisa refletir sobre tudo o que aconteceu, e nós colocamos vários aspectos ali de reflexão para a mudança de comportamento, ora em razão do alcoolismo, ora em razão de uma sociedade mais machista e uma família mais com esses aspectos ressaltados ali que ele viveu toda a infância, juventude, enfim. Nós conversamos com o homem também, atendemos, vinculamos a liberação dele do fórum, esses atendimentos. Esse é um projeto que não pode parar, porque a violência contra a mulher, lamentavelmente, não só permaneceu, como até aumentou durante a pandemia. Passamos para o projeto virtual. Colocamos um horário ali que os homens conseguem, pelo próprio celular, ficar num lugar mais resguardado, sigiloso, ali sentar na frente da família, não se expor no trabalho, e eles têm participado. Têm, inclusive, elogiado ali o projeto no formato virtual, que daí eles não precisam se deslocar ou até a faculdade ou até o fórum, onde eles eram atendidos antigamente. Então, houve essa adaptação, professor. Nós, nos projetos de educação, todas as áreas, nós tivemos que nos adaptar ao que a pandemia exigiu, especialmente os cuidados de prevenção ao contágio.
É interessante, no caso do homem, ficou mais confortável. Isso acho que deu uma abertura maior, não tem que se expor diante de situações. Quer dizer, está lá no celular, dá o seu depoimento E é interessante esse projeto, Carlos, né, porque o resultado está trabalhar com o homem. Isso é sabedoria, isso é inteligência. Porque não adianta só a proteção da mulher enquanto você não está preparando o homem, ele que vai proteger a mulher. E através dessas conversas, essas conscientizações.
A enorme audiência que o professor Aloysio tem em todas as mídias em que traz a comunicação, os seus convidados, se me permite, professor, a mulher, na grande parte dos casos que atendemos, senão quase a totalidade, ela não quer necessariamente separar do companheiro, ela não quer que ele saia preso, ela não quer ver o pai dos filhos, o marido, o companheiro respondendo um processo criminal, passando por uma situação penosa. Ela quer que ele deixe de ser violento. É o único pedido. Claro que em alguns casos a mulher decide também pela separação, ela quer que o processo criminal siga adiante. Mas um pedido que sempre existe é o da interrupção da violência. E esse processo de interrupção da violência precisa ser trabalhado para que num primeiro momento, inclusive, o homem se reconheça como um agente agressor, o que não acontece quando ele apenas responde ao processo criminal ou ele vai à delegacia. A primeira questão que ele diz é: mas eu só dei um empurrão, ela provocou primeiro, isso aconteceu uma única vez, eu vou mudar de comportamento. Nem a gente sabe que infelizmente não muda. Se a mulher retoma a convivência, a violência continua. Se ela segue adiante, ele vai agir de maneira violenta nos próximos relacionamentos que ele vai ter ao longo da vida. E se ele muda de comportamento, a mulher decidindo permanecer, o casamento vai ser muito melhor para frente, os filhos vão vivenciar uma mudança positiva. E se a mulher seguir a vida adiante sozinha ou seguir em outros relacionamentos, o homem também, quando tiver outros relacionamentos, ele vai ter uma vida mais tranquila, com maior bem-estar, com maior aproveitamento das coisas boas de um relacionamento entre um casal.
Meu caro comendador, doutor Carlos Eduardo Mattioli Coccani, nós vamos encerrar o primeiro bloco. Eu já vou anunciar o questionamento para o segundo bloco, desde a questão da pandemia, como foi a questão da saúde mental. CBN Entrevista está conversando com o comendador, o doutor Carlos Eduardo Mattioli Coccani, juiz de direito da comarca de União da Vitória. Esta é a rádio que toca notícias em todos os lugares. Meu caro comendador, vamos então ver como ficou nesse período de pandemia toda a questão da saúde mental. Por gentileza,
professor. Todos nós, professor Aloysio, eu, as pessoas que nos acompanham aqui no dia de hoje, que nos ouvem, ninguém passou incólume, passou batido os efeitos da pandemia no nosso cotidiano, na vida pessoal, no trabalho, na questão das famílias, do relacionamento de amizades, dos lugares que frequentávamos, das atividades de lazer, viagem. Ocorreram e existiram mudanças muito complexas, algumas duradouras que permanecem até então, que mexeram com o nosso cotidiano de uma forma que nós não temos controle. Eu sempre digo que nós podemos muitas vezes escolher as pessoas com quem nos relacionamos, buscar um trabalho diferente, decidir se eu vou correr final da tarde ou não, se eu vou deitar mais cedo, mas nós não temos controle sobre aquilo que a pandemia nos condicionou. E isso mexe com a cabeça de todo mundo. O que nós notamos, professor Aloysio, tanto nos profissionais de saúde, que estão na linha de frente desde lá de março do ano passado, quanto os profissionais da educação, particularmente esses dois profissionais, que tiveram, no caso da educação, aulas suspensas, o professor não pôde mais retornar, ele não estava acostumado àquele sistema, isso foi muito angustiante, muito doloroso, sabendo que os alunos também sofrem, os familiares da mesma forma, isso mexeu ainda mais com a saúde mental de todos nós, particularmente de alguns profissionais que tiveram uma mudança mais significativa. Nós optamos, professor Aloysio, por criar um projeto para cuidar da saúde mental na pandemia. Chama-se RAC, continua funcionando. Quem nos assiste pode nos procurar pelo Instagram, a rede de ajuda Sejusque, pelo Facebook Sejusque na Vitória. Nós criamos um projeto chamado Rede de Ajuda Sejusque Coronavírus, em que fazemos o acolhimento psicológico e os primeiros socorros psicológicos. Qualquer pessoa que nos procurar pelas redes sociais, pelo e-mail, também rededeajudasejusque@gmail.com, nós fazemos um atendimento rápido, cuidadoso, com profissionais que se capacitaram para fazer esse acolhimento de emergência. Depois, se for o caso, encaminhamos para um acompanhamento terapêutico, seja psicológico, médico, social, para frente, ou encerramos por ali e continuamos à disposição para novos atendimentos, se for o caso. Foram mais de 500 atendimentos, professor Aloysio. Foi um número muito grande, muito maior do que esperávamos. 90%, mais de 90% virtualmente, com a utilização de WhatsApp, de Facebook, o próprio chat lá do Instagram, troca de mensagens por SMS, por e-mail, a forma que a pessoa escolhia para se comunicar, alguns por vídeo, para poder ver quem atendia, outros preferem fazer por escrito, outros por áudio de telefone, ou áudio, aquele áudio de WhatsApp que grava e depois a pessoa escuta. E os casos mais distintos que o professor possa imaginar. Criança de 6 anos que ouviu uma fala minha para os profissionais, para os alunos, familiares e profissionais de educação no município, e entrou no Facebook de alguém lá e me chamou, idoso de 80 anos e por aí vai. Então é um projeto novo ligado a esses efeitos da saúde mental na pandemia que continua sendo ofertado para toda a população, não apenas de Nova Vitória, mas de toda a região.
Interessante aqui, tem que fazer uma observação pela questão da equipe que o senhor tem. Tudo isso se adaptando, esses profissionais maravilhosos de todas as áreas, eles comungam muito bem a ideia em relação a esses projetos e com resultados, né, doutor Carlos?
O professor Aloysio sempre lembra. Obrigado mais uma vez, professor Aloysio, por nos lembrar. Eu faço questão de destacar que a equipe está assistindo nas mídias, está ouvindo o áudio da nossa entrevista. E um agradecimento especial à equipe de psicólogos, estagiários de psicologia, de direito, de ensino médio, profissionais de mais de 30 anos de Tribunal de Justiça, que forma essa grande equipe da Vara da Família e Sejusque, que compreende muito bem a necessidade de ter um olhar mais humano para o atendimento judiciário. Alguém que está ouvindo ou assistindo pode dizer: o que que o juiz está inventando um projeto de cuidado com a saúde mental na pandemia? Nós atendemos todos os dias no fórum, fisicamente, agora mais virtualmente, pessoas que estão com a saúde mental abalada, em razão do processo na Vara da Família, processo criminal, violências, desentendimentos. E esse é o nosso trabalho. Se a gente for só julgar pela lei, a pessoa vai continuar insatisfeita no final do processo. Então nós precisamos cuidar do mental também.
O judiciário é dinâmico, doutor Carlos.
Sem dúvida. O judiciário que não se adaptou, ele ficou parado no tempo. Ele está decidindo como decidia lá na época das ordenações filipinas, quando os portugueses estavam lá colonizando o Brasil. O judiciário de até 10, 15 anos atrás, ele era assim ainda. Ele é muito próximo do que Portugal trouxe e o Brasil ali empreendeu na construção do seu sistema de justiça. Então quem não busca como gestor de judiciário essa adaptação aos novos tempos e às reais demandas que uma pessoa que procura justiça precisa, lamentavelmente vai atender muito mal.
Muito bem. Doutor Carlos, nós vamos para o último item desse bate-papo maravilhoso, desta aula, desse esclarecimento para toda a comunidade, toda a região do Vale do Iguaçu, enfim, municípios vizinhos também nos acompanham, para mostrar que o judiciário funciona aqui em Nova Vitória. E o senhor está de parabéns com toda essa equipe. Vamos tratar de uma palavra mágica que eu falo, que é educação. Pandemia na educação. Como é que foi toda essa trajetória, as adaptações, quer dizer, colhendo resultados em situações assim difíceis, mas com resultados positivos, por gentileza.
Professor, nós poderíamos falar aqui da ausência das aulas físicas, presenciais, desse sistema de aula pela internet, de inúmeras outras questões, da diminuição, muitas vezes, da atenção do aluno para esse sistema diferente daquele de estar presente em sala de aula. O que nós cuidamos como parceiros da educação, do Núcleo Regional de Educação, das secretarias municipais, das famílias, das escolas, dos diretores, pedagogos, os próprios alunos, por certo, foi de priorizar a vida e a saúde de todos em primeiro lugar. Esse foi o norte. As pessoas precisavam primeiro cuidar da saúde mental e física. Física em razão desse grave vírus que ainda nos aflige, e mental em razão de todas essas consequências, inclusive a suspensão das aulas presenciais. Esse foi o foco. Foi o primeiro ano, professor, que acompanha há muito tempo, que nós não fizemos aquelas audiências coletivas de orientação e cobrança. Advertência, cobrança. Não havia como fazer isso no passado, não era o foco. Nós estaríamos caminhando de maneira contrária àquilo que as pessoas precisavam nesse ano que passou e ainda agora nesse início de 2021. Então a prioridade foi possibilitar que as pessoas conseguissem assistir às aulas. Fizemos uma campanha de doação de notebooks, celulares, computadores, conseguimos aí mais de 2 dezenas de notebooks, né? Notebook é um negócio super caro, né? Mais de 5 dezenas de celulares, muitos novos, professor Luiz. Teve gente que foi em loja, comprou um celular novo, entregou no fórum, eu apoio a campanha de vocês. Teve um comerciante, né? Se me permite falar, a loja do Faustão, ele deu mais de 20 carregadores. O carregador, quem sabe, não é R$2, R$3. É caro o carregador, estraga rápido. Às vezes, nós conseguimos também fazer entrega para famílias, alunos que estavam fazendo muito esforço para assistir. Tinha um aluno lá de São Mateus do Sul que ia num bar pegar o sinal da internet, né? Tem uma aluna aqui de União da Vitória que atravessava a cidade a pé, professor, para ir na casa de uma amiga e poder assistir as aulas. E nós conseguimos também prestar esse tipo de auxílio. E todos os outros auxílios de minimização ali das graves riscos também da violência, né? Às vezes o pai é alcoolizado em casa o dia inteiro. Daí o aluno antes ficava na escola de manhã, de tarde tinha um contraturno, alguma outra atividade, agora está em casa, está todo mundo junto, né? Esse foi o foco, professor. Agora, aos poucos, na medida em que as aulas forem retornando paulatinamente, nós retomamos esse cuidado com a presença, com o aproveitamento escolar, na recuperação do aprendizado que ficou para trás, né? Então mudou bastante, não havia como fazer diferente. Senão nós iríamos, ao invés de ajudar as pessoas a estender a mão para elas, estaríamos contribuindo e muitas vezes para piorar algumas situações que apareceram durante a pandemia, né?
Esta flexibilidade é indispensável num momento tão delicado, né, doutor Carlos? E aí vem sabedoria, que eu coloco, porque você vai, observa, vê e muda para acolher resultados. Meu caro doutor Carlos, nosso comendador, faço questão de sempre mencionar, porque quem o senhor mencionou dessas doações, nós temos que falar das coisas boas, nós temos que falar da nossa realidade, dessa unidade que existe, esta empatia que vem da sociedade em prol do outro ser humano, dar dignidade de vida. Doutor Carlos, nós temos que finalizar a sua mensagem aos ouvintes da CBN.
Professor Luiz, a mensagem de empatia, de alteridade, de solidariedade acima de tudo. Que nós possamos aprender com esse grave período que passamos e ainda estamos passando os efeitos da pandemia em nossas vidas, da possibilidade de cada um de nós fazer algo a mais, estender a mão àqueles que mais precisam, que sofreram efeitos de maneira mais perversa, adversidades mais pesadas em razão da pandemia. O que nós podemos fazer de diferente para transformar a vida dessas pessoas e transformar a vida da nossa coletividade? Quando se unem pessoas, instituições, meio político, a sociedade, imbuídos de um espírito de alteridade, de caridade, de compaixão, nós transformamos positivamente a nossa sociedade e a sociedade à nossa volta.
Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado pela sua honrosa presença. E CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14h30. Até lá.